A opinião na manhã TSF às terças-feiras tem a assinatura de Daniel Oliveira. Bom dia, Daniel.
Bom dia.
O PS vai votar sozinho a favor do orçamento e ele vai passar amanhã na Generalidade. Isso é bom ou mau para António Costa?
Eu acho que António Costa é o que António Costa quis. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Um ano, não é muito tempo. Antes disso, António Costa, muito recentemente, disse que se tivesse que depender do PSD, se ia embora. Se o orçamento tivesse que depender do PSD, se ia embora. Acho que isto nunca tinha sido visto. Um governo minoritário, sem nenhum acordo de legislatura, dispensar possíveis maiorias à partida, sem sequer negociar, sem sequer saber que exigências faria ao PSD. No início de legislatura, agora sim andando um ano para trás, recusou negociar um acordo de legislatura com o Bloco de Esquerda. Ou seja, por duas vezes, António Costa optou ficar em minoria sem sequer negociar para saber se valia a pena tentar não ficar em minoria. Minoria na legislatura e minoria para o Orçamento de Estado. A maioria para o Orçamento de Estado com o PSD não era propriamente difícil. Rui Rio, no início da pandemia, mostrou-se colaborante, dizendo que não ia criar problemas neste período. E apesar de António Costa agora dizer que é normal que o PSD não aprove um Orçamento de Estado porque tem um olhar muito diferente, não há na realidade neste Orçamento de Estado nada que choque, pelo menos com o PSD centrista que Rui Rio representa, ou seja, nada que um pedido de desculpas não resolva. Há contenção orçamental, com descida do déficit num momento de crise, o investimento está em linha com o que era o investimento na altura do Pedro Passos Coelho durante a crise. Transferências para o Serviço Nacional de Saúde, apesar de todas as cambalhotas que o Governo tentou dar, fiquei à espera se comparasse com as transferências que se faziam em 1974, não sei até onde é que poderia ir a comparação, desce no momento mais crítico da história do SNS português, as transferências descem, os apoios sociais são provisórios e o PSD não se opõe, evidentemente, nem o PSD nem o CDS, nem nenhum partido normal se opõe num momento destes a apoios sociais, mas não toca no subsídio de desemprego nem na legislação laboral pré-troika. E a prova de que isto não choca o PSD é que Rui Rio disse que estava disponível para conversar, ou o PSD, se António Costa pedisse desculpas. Isto é um pouco infantil, mas mostra que o PSD não se opõe, do ponto de vista substancial, a este orçamento. Porquê é que António Costa recusou a abertura inicial do PSD para conversar? Porque a estratégia de António Costa sempre foi a de usar a popularidade que a geringonça teve para, sem acordos e sem limites, ter o Bloco de Esquerda e o PCP como reféns. Portanto, sem ter que ceder em nada, tê-los como reféns. Neutralizando assim a possibilidade de existir uma oposição de esquerda. Portanto, nem tinha dentro, nem tinha fora, estava na sua situação ideal. E usa, como é evidente, sobretudo em relação ao Bloco de Esquerda, o trauma do PEC 4, que continua a ser bastante eficaz. Agora, e para terminar, agora só tem o PCP. O Partido Socialista só tem o PCP. Eu acho que o PS... E já disse que não quer mais conversas com o Bloco de Esquerda. Portanto, alguma porta que ainda não tivesse fechada, foi mais fechada mais uma, não há, porque votou contra. Não sei por raio de onde é que vem esta lógica. Há dois votos. Porque votou contra, já não há mais conversa. Portanto, neste momento, o PCP ou vota a favor ou vota a favor. Ou então abstém-se, como fez agora. Mas não há, neste momento, saída. Eu acho que o Governo até vai dar mais ao PCP do que deu ao Bloco de Esquerda, porque o Governo não tem, António Costa nunca teve o objetivo de fragilizar o PCP. Agora, a verdade é que o Partido Comunista fica numa situação muitíssimo difícil, porque agora é o PCP que, descartados todos os outros pessoas, todos os outros partidos com quem se pode conversar, é o PCP que fica, é completamente dependente do PCP, que fica à possibilidade de uma crise política. Já se percebeu que o grande argumento é a crise política. Eu acho que o grande problema de António Costa é que António Costa não quer aliados, quer reféns. E é muito difícil negociar com um refém.
Isso quer dizer que não ficaria chateado se o PCP fosse mesmo obrigado a votar contra o orçamento na especialidade?
Eu não ficaria chateado?
Não,
o António... Não, acho que o António Costa quer que o PCP vote. O PCP, eu acho que o mais provável é repetir-se a votação.
Não pões o cenário do PCP votar contra...
Não ponho, porque este orçamento é muito difícil de aprovar, de viabilizar para o PCP. É mesmo muito difícil. O spinning do governo tem sido uma coisa extraordinária. Mas este orçamento, aliás, para algumas das coisas que aqui disse, mas mais outras, Os orçamentos não pairam no ar quando as pessoas dizem comparar este orçamento com o tempo da geringonça. Não pode comparar. Nós vamos entrar numa crise que não tínhamos no tempo da geringonça. Portanto, um orçamento aplica-se, o orçamento analisa-se aplicado à realidade que tem pela frente. E a realidade que tem pela frente, este orçamento é uma firma contra o que aí vem. E é muito difícil para um partido...
À esquerda, principalmente.
À esquerda, perante a crise que aí vem... viabilizar um orçamento que não responde a essa crise do ponto de vista mínimo. Não é, evidentemente, do PCP ou do Bloco de Esquerda, mas do ponto de vista mínimo do Bloco de Esquerda do PCP. É muito difícil para um partido de esquerda, com o Estado, no estado absolutamente calamitoso em que o Serviço Nacional de Saúde vai sair desta pandemia, aprovar um orçamento que reduz as transferências para o SNS. É muito difícil.
No caso do PCP, ainda com o agravante de ser ano de eleições autárquicas, que é um ano particularmente delicado.
Exatamente, e foi mais uma vez António Costa que pôs o PCP numa situação onde António Costa já fechou todas as outras portas e não quer falar com mais ninguém. O PSD estava disponível para conversar, foi António Costa que não quis.
Às terças-feiras, Daniel Oliveira assina a opinião na manhã TSF.